Olá, está começando mais um episódio do Confluências, o bate-papo da Ucareté. Desde já, muito obrigado pela companhia. Se você não segue a Ucareté nas redes sociais, fica o convite. Estamos no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henry e hoje estão comigo a Joyce, a Thaili e o Alex. Olá, ucaretenses. Quanto tempo, hein? Saudade de vocês. E aí, Joyce, conta umas coisas por aí.
Vai, chapá, galera. Pessoal, como vocês estão? As coisas estão relativamente bem. Saudade de estar aqui.
Então tá bom. E por aí, Thaili, conta as coisas.
Por aqui tudo bem também, tudo tranquilo. Agora começando mais um ano de verdade, né? O carnaval acabou. O brasileiro começa a trabalhar mesmo.
Né? Isso aí, e por aí, Alex, conta as coisas.
Tá tudo certo também nessa onda aí do pós-carnaval e começando o ano. E tá tudo bem, muito, muito feliz de estar aqui com vocês, né? E olá aí aos ouvintes.
Muito bem, então. Então, passado o carnaval, podemos voltar a gravar, né? Bom, nos últimos anos, depois da COP, nós da Ucareté temos gravado episódios falando um pouco do que vimos e fizemos por lá. Na última edição, a COP28, que aconteceu em Dubai, lá no Emirados Árabes, a Joyce e a Thaís estiveram presentes. A Joyce, como sempre, tratando de temas assim, envolvendo a transição energética e a juventude, e a Thaili acompanhando os debates envolvendo os povos indígenas. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a participação delas e o que, que sai assim, de positivo ou mesmo o que sai de negativo da COP, né? Vamos começar falando com a Joyce, então, sobre o que, que ela participou, das reuniões que ela pôde testemunhar e participar. E o que está acontecendo agora nessa questão de transição energética? O que foi debatido lá no Emirados Árabes Unidos?
Perfeito. Então, foi uma COP, né, a gente sempre trabalha nessa defesa, né, pela transição energética justa, mas também pela inclusão juvenil, o engajamento efetivo das juventudes, né? Então, teve não só esses espaços também dos encontros dos espaços juvenis, mas também eu senti muito também que nessa COP, pela primeira vez, eu consegui ter um pouquinho uma participação mais efetiva ao nível de me reunir com vários partners e vários tomadores de decisão, até para a gente conversar, exemplificar, trazer algumas demandas. Ainda que foi uma COP gigantesca, a gente não estava achando as pessoas, né? Quantas pessoas foram? Quase 100 mil pessoas, mais de quantos 20 quilômetros a gente caminhava o dia, mas conseguimos encontrar esses espaços, encontrar propostas, bem, de novo, parece que é forte, e quem estava levando sério também a ação era a sociedade civil, e os diferentes grupos da sociedade civil. Infelizmente, teve muitas delegações de países e até tomadores de decisões que parece que foram a passear do que a tomar decisões, né? E eu achei muito forte, de novo, essa participação juvenil, não só, por exemplo, em relação de protesto, mas também a gente viu uma inclusão muito mais forte das juventudes dentro dos espaços de negociação. Mas não foi que os governos necessariamente abriram esses espaços, mas que as juventudes ganharam nesses espaços, né? Eles estavam tocando portas, né? Tentando realmente se posicionar, e a gente viu isso. Então, mas também, eu sempre gosto de ter uma participação também fora da COP, né? Uma coisa lá, naquele evento. Mas aí, será que a gente, quando vai numa COP, a gente não consegue influenciar ou até se comunicar com a sociedade civil, né, do país específico? Então consegui participar de alguns eventos fora da COP, especialmente, né, com as juventudes emirates, que talvez elas são novas aos conceitos de participação cidadã, né, de empoderamento cidadão, de ter um pensamento crítico, né, diferente do que o governo fala, do que fazer ou não fazer. Então acho que isso foi um componente super essencial, e a gente percebe que tem muita diferença também entre as juventudes latino-americanas, da nossa mobilização em relação às juventudes, aonde a COP foi organizada, né? Então, acho que a gente deixa, talvez, uma sementinha também. Uhum. Então, teve, a gente foi um dia antes, né, para a COI Global, né, a Conferência das Juventudes, e também para um espaço de energias da juventude em Abu Dhabi, primeiro. Então, foram vários dias, antes, durante e após a COP. Mas isso foi, uhum, ao nível geral também.
Sim. Você falou dessa troca que você teve com a juventude local. Eu fiquei curioso com uma questão, especialmente porque você falou da diferença com a juventude latino-americana. Bom, os contextos históricos são completamente diferentes, mas pensando em meio ambiente, em clima, a gente não pode ignorar o contexto geográfico que eles estão inseridos. Então, para quem está ali na região do que nós chamamos de Oriente Médio, que é predominantemente desértico, né? Certamente eles têm uma percepção diferente, uma relação diferente com o meio que os rodeia, né? Porque se você mora, por exemplo, numa região amazônica, você está muito mais habituado a ver a floresta e talvez você veja de forma mais efetiva os impactos que a floresta está sofrendo. Eu imagino que se você vive numa região desértica, você veja menos esses impactos, né? Então, quando você conversa com a juventude local, o que você percebe, assim, como que essa juventude ali da região tá entendendo os impactos da mudança climática e esse debate sobre a transição energética? Porque Eu imagino que desde criança eles devem ser ali programados a defender, especialmente porque o Emirados Árabes Unidos é uma das maiores potências do petróleo do mundo, né?
É, pelo que eu vi, em que a gente se esquece, né, que realmente eles falam muito deles, falavam, a gente vem do deserto, né? E os avós, até os pais deles, nasceram no deserto. Foi basicamente as últimas duas gerações que nasceram em cidades, né, que viram esse boom do petróleo, né? E que realmente, de certa forma, eles têm se afastado também das origens, das raízes, especialmente Dubai, realmente é uma cidade totalmente... não tem nada de deserto, realmente. Mas, por exemplo, em Emirados, em Abu Dhabi, em uns outros, ainda você encontra, né, muito essa cultura também de deserto e as tradições, né? Também em Dubai a gente não viu essas tradições. Viu basicamente um espaço de turismo muito, muito louco. E o que eu veia é que também as juventudes estavam sentindo, e elas são muito cientes do aumento da temperatura e da desertificação. Está aumentando também mais a temperatura em Emiratos, e tanto foi que a COP foi no inverno.
Uhum.
O inverno é de 25 a 30 graus, quase, né? Em janeiro tem 23 graus e chove dois dias, e esse inverno, né? Mas esse aumento de temperatura é preocupante, porque as pessoas não fazem atividades fora também, mas, em outro sentido, eles também pensam em ter muito essa questão da tecnocracia, tipo de, tá, com tecnologia a gente vai resolver tudo. Então, tem tecnologia, tem uma bactéria que está comendo plástico, sei lá o quê. Eles não veem a inovação social, né, e os conhecimentos tradicionais como a chave, né, para as mudanças climáticas, mas é baseado na tecnologia. Então, eles confiam muito nesses avanços tecnológicos, como uma resposta das mudanças climáticas. Então, eu vejo eles preocupados, mas também não muito, né, porque eles falam, ah, a gente tem o financiamento e a tecnologia para enfrentar essa crise climática. Né?
É como se eles estivessem confiando na reação e nunca se prevenindo contra o que pode vir a acontecer, né? E você falou que está tendo uma maior participação da juventude nos debates, nas tomadas de decisão. Como você percebe que isso está acontecendo? Então, tem lá, você está numa reunião com os representantes dos estados, de organizações, sejam elas privadas ou não, e da sociedade civil, então eles estão debatendo sobre o que tem que ser feito, né, para mitigar, para combater essas mudanças climáticas. Você percebe que esses representantes estão escutando de fato essa juventude, ou essa juventude começa a ter uma participação que é quase como se fosse um token, sabe? Eles colocam para falar que tem um jovem lá, mas na hora de debater não aceita a opinião dos jovens ou o testemunho do jovem como um relato igualmente válido.
Então, a participação da juventude na COP, ela estava em várias esferas. Estava nessas esferas de negociação, né? Como representantes de delegações e negociadores de cada país também, né? Então, basicamente, eu conheci também negociadores jovens. Como é que se faz essa esfera de negociação? Você tem alguns temas, energia, agricultura, adaptação, mitigação. Eu vi muitos jovens que já tem uma expertise num tema específico, e eles estão com uma voz, realmente, e poder de voto na tomada de decisão, né? E isso eu achei muito curioso, por exemplo, Panamá e República Dominicana, na América Latina, se destacaram muito também por ter juventudes realmente negociando, né, o clima, não só como observadores. Também tem vários programas, teve um programa que aconteceu na região para levar jovens, mas como um aprendizado e para que eles ficassem de observadores no processo. Então, também teve isso. E fora da sala de negociação, também teve os espaços que a gente também organizou, por exemplo, com a ONU, né, com Antonio Guterres, com o diretor da Comissão de Mudanças Climáticas, Simon Steele, e o Selvin, que é um dos, Selvin Hart, que é um dos, da mão direita, basicamente, do secretário-geral. E eles estavam lá ouvindo a juventude. A gente conseguiu 45 minutos, uma hora de reunião, mas era tipo, obviamente a gente priorizou algumas juventudes, como a juventude das Ilhas, Fiji, da Palestina, da Ucrânia, né? A gente conseguiu esses espaços, né? E uma coisa que o Antonio Guterres fala assim muito para a gente, vocês têm que entender que as mudanças climáticas são uma questão política e geopolítica. E ele realmente estava ouvindo, mas ele também reiterou para nós estudar muito também, né? E para a gente não aceitar, né, nesse último dia, ele também até provocou a gente. Ele fala assim, a juventude pode pressionar os países de um jeito que a ONU não consegue. Então, vocês vão se empoderar, vão participar até o último dia e vão fazer, sei lá, escândalo. E esse foi o que aconteceu. O último dia, a gente viu a juventude resistindo e essa pressão social lá, batendo a porta aos negociadores, foi fundamental para botar essa palavrita de, né, eliminar gradualmente os combustíveis fósseis não eficientes até 2050. Eles não queriam incluir isso. E foi também pela juventude e a sociedade civil fazendo pressão até o último momento. Então, teve participação fora, dentro da COP, dentro dos espaços de negociadores, mas também nos eventos secundários às COPs. E está crescendo também essa participação juvenil. Obviamente que tem a questão de youth watch, né? E que a gente tem que cuidar muito, mas eu acho que as juventudes também estão sendo muito cientes de quando que esse youth watch terminou. E a gente já começou a ter uns bate-papos. Será que essa participação minha, ela foi o youth watching? O que aconteceu com isso, né? Eu tive, só para fechar essa pergunta, tive uma situação meio esquisita com um pessoal, uma organização mundial, um banco, sei lá, eu não vou falar bem especificamente, mas eles me convidaram para um evento. E eu realmente estava meio curiosa, assim, não, eu queria ver primeiro o que eles queriam. Mas, basicamente, quando veio o convite, tipo, eles falavam assim, você tem que mandar especificamente o que você vai falar e a gente vai avaliar se isso está bem ou não para você participar. Então, obviamente, falei, tipo, só que também esperei um pouquinho mais e falei a última hora que não ia participar. Daí eu recebi um e-mail gigante, meio de ameaça, que falava assim, esse espaço climático é muito pequeno e esse comportamento não é favorável para a sua imagem. Gente, aí que eu fui falar e aí eu falei assim, com esse youth watch vocês não vão chegar longe. Até eu tive que apresentar ali com os supervisores desse pessoal e tal, e falar que não, o engajamento juvenil não é forçado, não é que a gente vai ler um documento. E às vezes eu me preocupo, né, porque a gente, eu vejo com a Thayle, a gente já tem uma caminhada ali de anos. Imagina um jovem que está começando, que recebe um convite, que fica empolgado e depois você entende que é só uma imagem para ele ler o que eles aprovaram, né? Mas é um dos de alguns casos. Eu acho que a gente também precisa se posicionar e entender se a gente está sendo usado ou não, né?
Sim. Essa provocação do Guterres foi interessante, porque quando você estava falando de quais países que tinham representações da juventude mais, assim, mais presente, estava aqui pensando, poxa, a gente nunca vai ver uma representação da juventude nos Estados Unidos, por exemplo, da Inglaterra, desses países que são as potências realmente com espaço de reivindicação, né? Aí me pareceu que reflete muito como que as relações da geopolítica estão se dando. Então você vê países que são, assim, os países, vamos chamar de países colonizados, com uma participação maior dessa juventude, de outros grupos que não só a classe política e empresarial, ao passo que nesses países que a gente chama de países envolvidos, né, os grandes capitalistas, eles continuam mandando as mesmas pessoas e continuam no mesmo posicionamento. E aí, Thayle, vamos para você um pouquinho. Em muitos aspectos, a sua participação no diálogo com a da Joyce, porque tem essa questão da juventude, mas você acaba focando mais nos temas, nas reuniões que são voltadas para os povos indígenas, né? que você pôde testemunhar, do que você participou ali, que você percebe que teve um avanço em relação à COP27?
Obrigada, Henri. E Joyce, estava ouvindo aqui atentamente também vários absurdos, né, que a gente ainda tem que ver nesses lugares. Então, com a questão indígena dentro da COP, a gente pode dizer até que a gente teve alguns progressos, indo um pouco contra a corrente, a gente teve alguns saldos positivos que nas últimas COPs não aconteceram, né? Tanto essa questão, né, eu sempre falo, né, o que importa é o documento final, né? Como que a gente foi parar no documento final, porque durante as negociações acontecem tantas coisas, são tantas promessas vazias que governos, né, que os governantes fazem, na hora da foto, na hora ali do evento, na hora que tem, né, está sendo transmitido ao vivo, mas chega na hora das negociações que as coisas acontecem de portas fechadas, né? Aí que acontece mesmo o vamos ver, né? Então, tiveram algumas questões para nós, né? Eu faço, contextualizando um pouquinho, né? Eu faço parte do Caucus Indígena, então por isso que eu acabo acompanhando mais a temática indígena dentro da COP. Né, o Caucus Indígena, ele é um dos corpos, assim, um dos grupos reconhecidos pela Secretaria da COP, né, pela Secretaria de Mudanças Climáticas. E dentro do Caucus, a gente tem um meio de funcionar, né, que eu acho que seria interessante explicar um pouquinho para trazer desses resultados nossos. Então, só para contextualizar os nossos ouvintes, o Caucus Indígena é um espaço onde os povos indígenas do mundo inteiro participam, a gente tem reuniões diárias, justamente para a gente conversar sobre a agenda da COP, né? Onde vão estar tendo reuniões que vão estar tocando sobre a pauta indígena, reuniões que a gente possa ter, por exemplo, esse ano a gente teve uma conversa com o Macron, né? O Macron foi ao Caucus Indígena para ouvir demandas específicas dos parentes, né? Enfim, e aí cada dia uma agenda de trabalho para justamente a gente ir acompanhando as negociações. Esse ano eu fiquei responsável de acompanhar a questão da agricultura, né? As negociações relacionadas à questão da agricultura. Frustrante, muito frustrante. Queria até recomendar aqui para os ouvintes um documentário muito legal que tem no Amazon, mas acho que deve ter em outras plataformas, que é o jeito que a gente come vai nos levar à extinção. Que é muito legal, justamente falando como que a forma que a gente se alimenta é um dos principais emissores, né, de gases, e também desse impacto ao meio ambiente, né? Então, toda a nossa cadeia de alimentação, ela está impactando muito mais até do que a indústria petroleira. Só que o lobbying do agronegócio, ele é muito maior do que o lobbying que a gente fala das petroleiras. Sim, é importante a gente falar das petroleiras, a gente parar com essa questão, né, que nem a Joyce falou, né, da gente ter a redução, né, a gente conseguiu ter esse compromisso no texto final com a pressão da juventude, assim, ó, que eu fico até arrepiada, porque foi muito simbólico, assim, muito forte. Fazia tempo que a gente não via um movimento assim dentro de um espaço da COP, né? Mas eu acho que é o que acontece. Eu acabei vendo isso com os meus próprios olhos, vamos assim dizer, de negociação não caminhar. E aí, desculpa a expressão, parecendo criança birrenta, sabe, assim? Ah, eu não quero, não vou. Assim, eu estava numa sala, teve um dia, até vou trazer essa situação, que o próprio advogado, né, da ONU, a ONU sempre anda com uma equipe nessas negociações, porque tem que ter uma linguagem muito técnica, específica da questão do direito internacional. Então, não é qualquer palavra que você pode botar nesse documento. E mesmo com o advogado da ONU falando que tal termo estava sendo utilizado por conta dessa linguagem, países travando a negociação, falando, não, então se não é a palavra que eu quero, então eu não vou negociar. E aí, para quem não sabe, a COP, ela funciona no sistema de... Como que fala quando todos têm que estar de acordo? Perdão. Ah, me fugiu a palavra, mas enfim... tem que ser a concordância, né? Entre todas as partes.
Unanimidade.
Unanimidade, isso, obrigada, Henrique. Tem que ser por unanimidade. Se não tem, então o acordo não, a negociação não é aprovada. Então a gente teve essa questão na agricultura, que nem eu falei, talvez vendo aos olhos maiores, não foi uma boa coisa, porque, enfim, a gente está vivendo uma emergência climática, o planeta já está com o relógio batendo na nossa porta e a gente ainda demora por conta de pequenas palavras nas negociações. Mas, aí entra o ponto que eu vou falar que foi positivo aos olhos, né, do caucus indígena e da questão do movimento indígena, é que várias negociações não caminharam nessa COP. Ou então voltaram atrás. E aí, para quem já é nosso ouvinte, sabe que na COP do Egito a gente teve várias remoções da questão dos direitos dos povos indígenas. Então, para nós, a gente está vendo isso como uma boa, né, um bom resultado. Por quê? Porque agora a gente ganhou mais tempo para conseguir colocar de volta no texto a questão dos nossos direitos. Então, por exemplo, tanto na agricultura, que o pessoal tinha tirado a questão da nossa soberania alimentar, né, a questão dos saberes indígenas com as sementes, com a questão do ciclo das águas, enfim, para que a gente possa estar de volta, né, nossos direitos e nossa participação possa estar de volta dentro desse grupo de trabalho. E aí, não só da agricultura, mas também, por exemplo, do crédito de carbono, que é um assunto super polêmico dentro da COP, porque, enfim, aquela história que aquela expressão brasileira, né? Botar os bois na frente da carroça, né? Como é que é? Mas vocês entendem, né? A expressão. Né? Porque, assim, é uma coisa que ainda não foi acordada, já tem países que estão implementando crédito de carbono, sendo que a gente ainda não tem um acordo internacional sobre como isso vai funcionar. A questão dos direitos humanos, que é muito importante, porque o que a gente está vendo hoje, por exemplo, aqui no Brasil, são empresas entrando dentro do território, fazendo promessas para os parentes, com toda uma propaganda, como se fosse a questão mais linda e maravilhosa, quando, na verdade, não apresentam o que é realmente crédito de carbono, que é essa questão das falsas soluções climáticas que a gente está vendo aí sendo vendida e que o governo brasileiro tem apoiado. Agora, sendo indígena brasileira, eu trago um outro ponto. Foi trazendo do amplo agora para o mais, né, mais reduzido. Queria compartilhar uma frustração minha. Eu até cheguei a falar isso lá dentro da COP, mas é legal trazer aqui também para os nossos ouvintes, né, do Brasil. Às vezes a gente consegue acessar mais. Que foi o posicionamento do Brasil. Né? A gente viu o Egito, no Egito, lindíssima participação do Lula. Eu, né, falo assim, eu me matei para tentar ouvir o Lula no Egito, né? Ir lá nas plenárias, ver o que ele estava falando, fui empurrada por segurança, pega a fila, porque eu queria ouvir o que o nosso presidente ia falar dentro, né, de um espaço internacional, sobre o que estava acontecendo com o nosso país. E eu fiquei, né, uma esperança, otimismo, mas ainda com o pé no chão, porque, enfim, passados, né? A gente não pode esquecer o nosso passado para poder viver o nosso presente. E aí você vê agora na COP de Dubai, né, na COP do ano passado, eu estou aqui meio perdida nos tempos, mas na COP do ano passado de Dubai, o governo do PT por detrás dos panos negociando petróleo. E aí, o que a gente fala muito dessa questão da participação indígena, como tem uma expressão em inglês, né, do tokenismo, né, de você ser só uma imagem bonita para foto, ou você tá ali só completando a cota da diversidade, e foi isso que o governo brasileiro fez. Né? A gente tem aí um Ministério dos Povos Indígenas, né, com uma ministra indígena, e o governo brasileiro, né, teve a primeira semana que era dos países, dos presidentes, e na segunda semana votava o fluxo normal da COP. O presidente Lula participou da primeira semana, e acredito que muitas pessoas viram os discursos dele, né, teve um que foi muito comentado, né, enquanto ele chamava a Marina para falar, enquanto, né, que é a vez dos povos das florestas terem voz no espaço como esse, que não é mais o espaço, né, não era o espaço dele falar, mas sim dele dar lugar para os povos da floresta. E foi cumprir a sua agenda, né, internacional, foi embora da COP e deixou Sônia Guajajara, a ministra, como chefe das negociações. né? Então, ai, que legal, olha o Brasil botando uma indígena para liderar as negociações, que incrível, sobre mudanças climáticas. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, e seria uma ótima notícia se por detrás dos panos o Lula não estivesse negociando a questão do leilão da morte. Para quem não viu, o governo brasileiro, enquanto estava tendo a COP, estava planejando um leilão por todo o Brasil de cotas de exploração do petróleo, inclusive na foz do Rio Amazonas. Uhum. Então, assim, decepcionadíssima, né? Porque você vê uma indígena sendo usada só para cumprir, né, a cota ali da imagem do governo, né, de bom país agora, né, nas questões climáticas, mas na prática o que a gente viu foi aqui dentro do Brasil, né, a política pública climática retrocedendo em números gigantescos. Mas enfim, aí esses seriam os pontos assim que eu queria trazer para a gente começar a conversar. Sim. Também.
Sim. Eu só vou contextualizar, complementar o que você estava falando, Thaili, porque quando o Lula participou no Egito, na COP27, ele ainda não era o presidente, ele já tinha sido eleito, mas ele ainda não era o presidente. Então, quando ele participou e teve aquelas falas que foram muito fortes, para realmente, para quem estava lá e para quem podia acompanhar, foi uma coisa bem emocionante, porque ele falou, putz, agora realmente parece que está uma mudança de paradigma acontecendo. E nessa COP passada, na 28, ele já era o presidente. E aí, em muitos aspectos, quando você vai ver assim, o discurso e a prática, parece que era uma coisa e virou outra, né? E assim, eu vou até pegar a sua deixa, Thaili, para a gente começar a entrar em algumas polêmicas, porque para a gente também não cair nessa ideia, no discurso, de que a COP é uma coisa que é só positiva, que vai salvar o mundo. Né? A gente não pode cair nesse engano de achar que a COP é o que vai solucionar, porque em muitos aspectos parece que a COP é o que está atrasando as coisas mudarem. Porque se, por um lado, nós temos a COP ali funcionando em várias esferas, como a Joyce trouxe, né? Tem eventos paralelos acontecendo na COP, tem conversas paralelas acontecendo nas reuniões oficiais. Por outro, parece que a COP vira um palco para empreendedorismo verde, que abre margem para esse tipo de coisa, como a Thaili trouxe, que é o crédito de carbono, que é uma coisa que não está muito clara, que possivelmente já deve estar acontecendo em vários lugares, que vai começar a ter empresa usando povos indígenas para ter essa coisa de ganhar subsídio, vantagem econômica, enfim. Mas sempre tem do que no final? A questão do lucro, né? E aí, quando você para pensar o que é o crédito de carbono, assim, trocando as palavras, é como se você estivesse atribuindo um valor econômico para uma questão, para uma cultura. Então, você tem um grupo ali que está vivendo numa floresta e visando esse tal crédito de carbono, você vai lá e estabelece um tipo de relação, mas esse tipo de relação é econômica. Então, você está colocando valores econômicos no modo de vida. E a gente viu historicamente quando isso acontece, não acaba bem isso daí. Assim, no primeiro momento, fica parecendo que é a solução. Fala, não, eu acho que isso aqui é a solução. Aí começa a surgir essas expressões como capitalismo verde. Então, é muito sedutor esse tipo de conceito, né? Esse tipo de ideia. Então, vamos voltando para a polêmica. Eu acho que talvez as polêmicas sejam mais importantes. Primeiro, para mostrar o que é a realidade, o que é a COP na realidade. Porque eu acho que a partir dessas polêmicas e do que é real, o que é concreto, como a Thaili estava falando, a gente pode ver de fato o que nós estamos tirando da COP, porque senão fica parecendo que não faz sentido ir para a COP participar. Né? Porque se não é nem para o céu nem para o inferno, a gente tem que ver ali, analisar de forma muito concreta e muito real, até para quem vai para a COP ir sabendo do que pode ser feito lá, para ir não ir iludido, né? Vamos lá na COP fazer um negócio e depois, a partir desse negócio, a partir do relatório final da COP, a gente consegue mudar os rumos do mundo. Fica parecendo que é isso, né? E especialmente para quem não está mais ligado no assunto, para quem não participou de COP, quem não pôde acompanhar as reuniões, para a gente poder também desmistificar o que é a COP, né? E aí eu vou aproveitar o que a Thaili estava falando sobre nessa desilusão dela com o Lula, porque eu estava completamente indignado enquanto estava acontecendo, porque uns dias antes do Lula ir para Dubai, estava com esse papo, né, ambientalista, da importância de se preservar, mas paralelamente, e aí eu não sei quanto que é consciente, quanto que é ignorância, quanto que é só discurso, paralelamente, ele estava com esse papo de explorar, fazer um desenvolvimento sustentável na Amazônia. Só de escutar essa expressão desenvolvimento sustentável já me dá uma tremedeira, porque fala, gente, não tem como fazer isso. Essa ideia de desenvolvimento sustentável, isso aí é conversa para boi dormir. E ao mesmo tempo que estava se defendendo que vamos fazer uma pesquisa para saber se é viável explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. Gente, se você de fato abraça um discurso ambientalista de preservação, você não vai nem sequer cogitar a possibilidade de você explorar petróleo na foz. Não precisa ser um engenheiro petroquímico especialista para saber que se der alguma coisa errada lá. Aliás, nem precisa dar nada errado. O fato de você estar fazendo aquilo ali já vai causar um impacto ali que ninguém sabe mensurar, não tem como mensurar, né? E a questão do desenvolvimento sustentado da Amazônia, eu fico pensando, gente, como que eles podem quantificar, medir o que é sustentável ou não de tirar ou não da floresta, o impacto que se causa ali em todas as vidas que estão presentes na floresta? Não estão falando só de gente, né? Estão falando de todos os tipos de vida que está ali. E no final das contas, fica parecendo que é um discurso vazio. Especialmente porque, além do leilão, tá ali, que vai atingir, se todos os espaços ali, as áreas do leilão forem conseguirem arremates, vai impactar não só as florestas, mas territórios indígenas e quilombolas também. E tem uma das áreas que é em Fernando de Noronha, que é um lugar assim que é considerado paradisíaco, né, o ponto de turismo dos ricos do Brasil, e mesmo ali está entrando nessas áreas de exploração de petróleo. E tem mais uma coisa grave, né, Thaili? Mais ou menos no mesmo período da COP28, o Brasil aceitou fazer parte da OPEP+. Aí o que o Lula falou? Ele falou assim, não, nós vamos entrar na OPEP+, para começar a mudar por dentro. Aí eu fiquei pensando, gente, que argumento mais sem noção é esse? Aí eu fiquei pensando assim, falei, tá, eu vou entrar num grupo neonazista para mudar eles por dentro. Não faz nenhum sentido um negócio desse.
E eu não sei se, né, além da essa coisa que você falou da OPEP, né, é porque, assim, a gente precisa, às vezes, juntar um pouco os pontos, porque, infelizmente, nem sempre a comunicação, os jornais, né, eles vão dar essas informações para nós. Mas quem acompanhou ou quem procurar aí no Google vai ver que o presidente da COP, né, da COP28, ele foi acusado, teve uma reportagem do BBC sobre essa questão das negociações que ele estava fazendo, utilizando a COP como um pretexto. Uhum. E aí, gente, a gente precisa reconhecer que o nosso presidente estava no meio dessas negociações, sabe assim? Não vai estar... Né? A gente não tem quem estava na sala, mas é só você juntar no mesmo contexto, na mesma época, tudo certinho, juntando assim, você vê que dá para unir os pontos, sabe assim? Mas, enfim, agora uma coisa também dessa questão da geopolítica, que a gente está vendo aí no mundo, até trazendo um pouquinho, eu não sei se estou mudando muito de tempo de tema, mas acho que é importante a gente, né, já que aproveitando que é o primeiro episódio nosso do ano, trazer uma perspectiva para a gente, né, enquanto sul-americano, mas também parte do sul global, né, desses países em desenvolvimento. Porque o que aconteceu na COP, das mudanças climáticas, o que a gente viu agora da declaração do Lula, eu acho que até vale a gente fazer um episódio sobre essa questão, né, dos ataques de Gaza, né, ao povo palestino, e que a gente vai ver em outras reuniões internacionais e o posicionamento do Brasil, que essa coisa da união dos países em desenvolvimento contra o norte global. Isso vai estar muito forte nas negociações, por exemplo, que foi da agricultura, era o grupo dos países em desenvolvimento contra os países do norte, porque, para tudo, gente, a gente já tinha, né, o BRICS, já tinha todo esse movimento, né, não é de agora, né, não é um movimento de recente, mas isso está ganhando muita força, porque a gente está vivendo nessa transição do planeta em que o norte, de novo, a gente continua vivendo essa colonização, né, o norte do globo explorando países no sul, só que a gente chegou no momento que os países do sul falaram, peraí, agora não mais, de graça, não mais, né? É, nossa, a gente tem uma soberania, e isso está pegando muito forte, né, nesses espaços internacionais, que eu acho que vale a gente ter uma atenção, porque eu até falei isso da vez para os parentes, isso pode ser bom para nós, mas isso também pode ser ruim para nós. Né? Pode ser bom para nós, porque a gente vai dizer para uma empresa canadense que não vai mais explorar ouro aqui, né? Não vai mais explorar ouro na Amazônia. Mas pode ser ruim para nós, porque aí vem esse discurso que você falou, Henry. Aí o governo vai falar, não, mas agora a gente vai ter o desenvolvimento sustentável. Que eu ouvi dos parentes, dos parentes africanos, não, mas de alguns negociadores de países africanos. O Norte teve a oportunidade durante mais de 500 anos de explorar, de crescer, de se desenvolver. Agora chegou a nossa vez. Né? Agora que chegou a nossa vez, o Norte global, esses países que destruíram tudo, estão falando, ei, a gente tem que preservar agora. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar ligado aí para esses, né, essas próximas negociações, esses próximos acontecimentos que vão estar tendo. E a mudança climática tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver como é que esses países vão estar se comportando. Tem aí a meta até 2030, mas que já tá, que já jogaram para 2050, né? Então, é como que a gente pode acompanhar como que o nosso país vai estar se comportando nesses espaços.
É um exemplo para ilustrar o que você está falando da relação aí que a Europa, o Ocidente está destruindo o mundo aí por 500 anos, aí quando os outros países começam a bater o pé, o norte global, né, a Europa, o Ocidente, começa a bloquear ou emperrar as negociações. É o que o Macron está fazendo para impedir que a União Europeia feche lá o negócio com o Mercosul, né? Ele está impondo essas questões aí de proteção ambiental e tudo, mas ignora tudo que a França fez e vem fazendo aí. Mas vamos falar um pouco, então, dos resultados agora. Joyce, vamos, o que a gente tira aí da... Porque eu lembro que até o relatório final chegar nesse acordo, nessa unanimidade aí, né, Thaili? A questão da redução do uso de petróleo não estava em pauta, né? Foi uma luta bastante árdua lá para começar a discutir isso. E aí, para muita gente, quando o relatório final apresentou a redução e essa meta esticada, né, Thaili, para 2050, para muita gente foi positivo, foi uma conquista. Mas será que a gente olha para isso como uma conquista mesmo? Será que isso é de fato positivo, pensando aí no que a gente está enfrentando de transição, de mudança climática, de aquecimento global? A gente pode realmente enxergar esse relatório final da COP28 como algo positivo?
Nossa, que pergunta, hein? Eu tô aqui com um relatório na mão, sabe? Com os pontos iniciais, porque até eu analisei isso aqui e tenho conversado muito.
Não, eu sei que é uma pergunta super complexa, é claro, você não precisa trazer essa resposta definitiva, mas eu pergunto para você, porque você está acompanhando ali em loco e você está trazendo muito a perspectiva dessa juventude. É óbvio que esses mais velhos vão estar vivos para ver e testemunhar as consequências do que está acontecendo. Mas quem vai sofrer, de fato, as consequências de forma muito mais intensa são as gerações mais novas.
Exato. É uma questão que nem você falou, de justiça intergeracional, né? Intrageracional, da nossa geração, e intergeracional das próximas gerações, né? Tanto foi que nasceu também uma iniciativa muito forte do Tribunal das Gerações Futuras, né? Uma iniciativa que quer se criar também. Porque a gente está vendo esse déficit, né, de ação, né, 2050 parece, gente, muito longe, né, e daqui até 2050 vão acontecer muitas coisas, né, a gente viu nesses, né, esses Black Swans, ou aqueles, né, que o pessoal fala, né, esses acontecimentos que ninguém viu chegaram e de algum jeito estão mudando a geopolítica global. E olha, me lembro assim, desde que eu estava acompanhando, né, em Glasgow, foi tudo uma luta para botar essa palavra, combustíveis fósseis. O pessoal falou nem eliminar, diminuir o uso, foi tipo a palavra. Nessa, principalmente, falou assim, tipo, basicamente, diminuir o uso até 2050 dos combustíveis fósseis não eficientes. Então, realmente, assim, não traz esse senso de urgência, mas é um começo do fim, eu falaria assim, tipo, também tem outro ponto, que eu queria também trazer, não sei se vocês ouviram, mas depois de que, como a Thali falou que teve muito uma polêmica gigante, porque o Emirato estava usando também a COP para fazer negócios com vários países, né? Então, no primeiro dia, para eles meio que dispersarem a questão também, veio aquele acordo histórico, né, de perdas e danos, histórico também, entre aspas, porque eles falavam assim, uau, tipo, a gente conseguiu, ó, aqui no relatório, 792 milhões de dólares, né? Mas, gente, a gente precisa bilhões de dólares anualmente em questão de perdas e danos. Até se avaliou que a gente precisa 400 bilhões de dólares ao ano para a gente realmente apoiar essas questões de perdas e danos. As perdas e danos são basicamente os impactos das mudanças climáticas que eles que a gente não pode prevenir por meio da mitigação, mas que eles vêm e que a gente tem que atender. E teve um cálculo que o escritório do Antônio Guterres fez para nos ajudar na divulgação. 792 milhões de dólares equivalem ao salário anual de 10 jogadores de futebol da Arábia Saudita. Esse todo é o maravilhoso acordo histórico, que não é muito, gente.
Jorge, vou pedir para você fazer uma coisa. Só explica para quem está ouvindo a gente o que significa esses valores, para não parecer que é só uma questão econômica. O que é esse valor bilionário em dólares que é necessário para lutar contra o que está acontecendo? Assim, o que, que é na prática?
Sim, esse dinheiro serve para quê? É basicamente para os países vulneráveis, sabe? Por exemplo, quando tem um furacão, quando tem uma enchente, é para dar o primeiro auxílio, sabe? O socorro, a reconstrução das moradias, sabe? É basicamente é um cálculo geral são de 400 bilhões de dólares anuais, né? Para essas pessoas, comunidades vulneráveis que são vítimas, né? Dessas situações que não deu para mitigar ou adaptar, sabe? Que é muito rápido. Esse é o nome das perdas e danos, né?
Em outras palavras, é o quê? É uma reserva financeira para garantir um mínimo de segurança para aquelas pessoas que estão sendo vítimas dos impactos ambientais causados por aqueles que não querem dar esse dinheiro. Então, o Ocidente, a Europa, o Norte Global, provoca todo esse impacto ambiental. Quem vai sofrer as consequências são as populações de outros lugares e esse valor é destinado para proteger essas pessoas.
Exato. E além disso, tem outros números, né? Mas tem também, por exemplo, né, os Estados Unidos falam assim também do fundo climático verde de 3 bilhões para o apoio aos países em desenvolvimento, né, para se adaptar às mudanças climáticas, mas também precisa de uma votação e uma aprovação do Congresso, e o Congresso dos Estados Unidos já falou que não ia apoiar essa nação, mas foi incluso como um dos resultados. E até também teve meio que, se fala por aqui também, Emirates se comprometeu com 200 milhões de dólares também para apoiar aos países vulneráveis para o acesso, né, de financiamento para crises climáticas. Mas basicamente esse menos do que o 7%, basicamente do que se está precisando anualmente. Então, tipo, o que eu estou botando são alguns valores que a gente às vezes viu nas notícias, né? Que a gente fala, nossa, maravilhoso, parece muito dinheiro, mas ao final, realmente, eles não estão ajustados ao que é preciso realmente e ao ganho que a indústria fóssil está tendo. E até, por exemplo, a gente viu também, né? Que teve uma força-tarefa para anunciar essa criação de uma... para taxar os jetinhos, né? Os aviões privados também, e que a gente precisa desse apoio também da indústria da aviação. Mas também isso vai levar também muito tempo e precisa ser organizado do melhor jeito, porque a gente já vê também as celebridades e o pessoal também viajando, né? Sim, tem em conta também a mudança climática e não tem ninguém controlando isso. E do outro lado, a gente também teve o chamado balanço mundial, né? O balanço mundial é basicamente uma análise do que está acontecendo, né, em relação ao clima, como que a gente está. Tipo, é basicamente é um teste que eles façam para os países, né, para ver como é que tá, o que está acontecendo. E o resumo foi basicamente que para a gente ainda atingir 1,5, você precisa triplicar o acesso a energias renováveis e dobrar a eficiência energética. Mas também não tem uma rota clara, né, esclarecida de como vai acontecer isso, né? Isso que a gente precisa, mas como é que vai acontecer? Aí deixa para cada país com as NDCs, né? Que são os compromissos nacionais determinados. E agora, os países vão ter de 20 a 25 meses para atualizar aqueles NDCs e ajustar na rota do 1,5, né? Para a gente evitar esse aumento de temperatura de 1,5. Só que já você tem perspectivas e cenários que falam que ainda com esses NDCs, com esses compromissos climáticos, a gente vai atingir um aumento de temperatura de 3,5 graus centígrados, né, Celsius. A gente está 2 graus de diferença, e isso é muito. E antes do começo da Copa, rolou um relatório, não me lembro qual que era especificamente, mas falava que a gente ainda tinha 15% de probabilidade de atingir 1,5 graus centígrados, né, de limitar o aumento da temperatura global. Então, isso realmente deu uma baixada assim, na energia, sabe? Você vai para uma Copa sabendo que não vai, vai falhar. Né? Isso é bem complexo também. E agora, sem falar o que vai acontecer nas próximas Copas também, né?
Joyce, só um minutinho. Eu quero voltar a falar com você sobre essa questão da temperatura, mas é que a Thalia vai precisar sair logo, logo. Eu quero que ela fale para a gente sobre o relatório final envolvendo os povos indígenas, porque no Egito, na COP27, eu tive a oportunidade de estar presente quando o presidente da COP estava lá escutando os indígenas, né? E eu fiquei chocado porque, assim, cada representante falou ali, né? Teve ali a sua fala. E quando chegou a vez do presidente, ele falou, literalmente, eu lembro que era literalmente um minuto que eu gravei. Ele falou, ele agradeceu e falou que ia considerar as demandas dos povos indígenas para colocar no relatório final. Só que quando o relatório final saiu no Egito, não mencionava nada sobre os indígenas. Como foi no ano passado, na COP28, tá ali?
Oi, Henry, e desculpa aos ouvintes, mas é que eu vou precisar dar uma saída. Mas eu acho muito importante vocês ficarem ligados ainda aí no episódio para a Joyce contar para vocês o final, né, os seguintes episódios em relação à mudança, né, a COP das mudanças climáticas para esse ano. Mas em relação ao texto, Henrique, como eu te comentei, teve alguns pontos que não fomos mencionados, mas porque o texto, né, de negociação não chegou ao fim, né? Então, estamos no rascunho, mas no texto final mesmo a gente teve algumas menções, e aí eu quero trazer, né, a gente foi mencionado algumas vezes, que nem eu falei, mas eu queria trazer um ponto que para a gente ficou muito feliz, que foi uma nova iniciativa que eu também estou fazendo parte dentro da COP, que é do Fórum Internacional da Juventude sobre Mudanças Climáticas, que é um grupo de jovens indígenas dentro do Caucus Indígena, né? E nosso intuito é justamente que a gente faça treinamentos com a juventude indígena que está chegando para participar nesses espaços, possam ter um pouco de treinamento de como participar das negociações mesmo, né? Porque a gente... Eu já falei em outros episódios, é uma coisa muito frustrante você chegar lá com uma expectativa e não saber por onde caminhar ou como conseguir ter uma incidência nesse espaço. Então, não só a gente lançou o Fórum da Juventude Indígena na COP agora, na COP28, como a gente chegou a ser mencionado, né? Enfim, mas aí tem a coisa do... Como que foi a expressão que a Joyce usou, né? Da lavagem da imagem do jovem. Mas a gente chegou a ser mencionado no documento, né, numa das propostas, que é em relação ao que o pessoal dentro da COP, o pessoal adora inventar nome, mas é um grupo dos campeões climáticos, né, campeões climáticos da juventude. Então, dentro desse item, nós fomos mencionados, né, a juventude indígena foi mencionada no texto. Nos demais, a gente, né, a questão dos direitos indígenas, de maneira generalizada, sim, né? Mas é isso, muitos dos itens que para nós eram os mais importantes, né, não chegaram numa negociação final, foram adiados para a reunião técnica que acontece todo meio de ano na Alemanha. Então, em junho, julho, a gente vai ter mais novidade aí de como que vão estar essas negociações.
Bom, brigadão. Então, Thalia, obrigado aí pela tua participação hoje. Aí, numa próxima oportunidade, você volta aí para a gente conversar mais.
Sim, muito obrigada, Henry, Alex, Joyce e a todos os nossos ouvintes. Espero que a gente grave muitos episódios esse ano, trazendo vários assuntos polêmicos e desconstruindo várias narrativas, né, que foram criadas aí na história, recontando outros pontos. Sim, tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau, Thalia. Joyce, voltando então para aqui para nossa conversa, sobre a questão do, né, do aumento da temperatura, que aquela meta de 1,5 já não vai ser alcançada, né? Parece que, enfim, tudo leva a crer que não vai ser alcançada, né? Eu li esses dias que o oceano está no 7º ano seguido de aquecimento, que a temperatura dos oceanos subiu, 7 anos seguidos subindo. E isso, pensando no equilíbrio ali das vidas, né, presente no, nos oceanos, é mais do que o suficiente para você começar a ver espécies sumindo, né, por causa disso. Então, de fato, os números são alarmantes e, de alguma maneira, são desesperadores, né? Aí uma coisa que sempre me, assim, fica na minha cabeça, que eu fico muito preocupado, assim, sempre pensando nisso, batendo nessa tecla, e eu vejo muito pouco sendo debatido, que é o quê? A gente fala sobre a necessidade de uma transição energética, de se começar a usar combustível, que eles chamam, né, combustível renovável ou limpo, eles usam esse monte de conceito aí, como a Thalia trouxe aí. Esse povo adora criar uns conceitos aí, né, para as coisas, tudo. Enfim. Mas eu nunca vejo, ou eu vejo muito pouco, se falar sobre uma crítica, uma reflexão, pelo menos, sobre um modo de vida. E aí eu vou trazer os jovens lá do Emirados Árabes que você mencionou, que é que eles não estão tão preocupados porque eles confiam tanto que a tecnologia vai resolver os problemas que fica parecendo que não precisa fazer nada, né? E a gente não discute, então, a gente não discute trazendo aquele dado da agricultura que a Thalia trouxe. A gente não discute o que a gente está comendo, como nós estamos comendo, qual que é a origem do que nós estamos comendo. Ou seja, a gente não para pensar no nosso modo de vida, né? Como... De alguma maneira, é óbvio que as empresas, as grandes indústrias que estão causando esses grandes impactos, mas o modo de vida que a gente está levando, e aí não tem como não trazer que este modo de vida é um modo de vida ocidental, que ele impôs para o mundo inteiro, né? Isso tem um grande impacto também, né? E a gente não está discutindo isso. E aí a gente começa a falar em meta, a gente fala assim, ah, vamos reciclar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e quando a gente vê lá, sei lá, os animais... os golfinhos, as baleias morrendo, desaparecendo do oceano, a gente fica preocupado, mas não percebe que nós estamos, não diretamente como uma grande indústria pesqueira, mas nós estamos impactando aquilo porque nós estamos alimentando também, nós estamos dentro desse sistema de modo de vida. E a gente está tão dentro disso que a gente não vê como sair, a gente não vê alternativa para sair. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu fico, às vezes me parece que todos esses debates, esses números, por mais impactantes que eles sejam, parece que não chega na realidade das pessoas. Então tem ali a COP, tem todos os discursos que envolvem a COP, das pessoas que realmente estão engajadas para aquilo ter um efeito prático, mas essa realidade está tão distante da realidade das pessoas que elas parecem, às vezes eu sinto que elas não percebem o que é tudo isso, como elas estão inseridas em tudo isso, né? E aí eu fico pensando em quanto que o fato de a COP ser tão técnica, até para fazer, por uma necessidade política, que é aquilo que a Thalia trouxe, né, de ter os advogados para colocar conceitos que todo mundo concorda, porque juridicamente a definição conceitual diz muito sobre o que vai ser na prática aquilo, né? Então, eu fico preocupado em quão distante está a realidade das pessoas com essas discussões, porque fica parecendo quando o advogado fala e você não entende nada, não faz sentido, sabe? Aí você fica pensando, tá, é um monte de número, mas e aí? Então, o que uma COP, assim, até para trazer aquilo que você estava pensando, esses resultados, né, do futuro, né? E, pô, nós estamos falando de juventude. É uma molecada lá, eu pude ver isso quando participei, a Thalia falou lá desse núcleo de juventude dentro da, né, dos povos indígenas. Às vezes eu fico com receio dessa tecnicidade tirar um pouco da perspectiva, sabe? A percepção das coisas, especialmente da juventude, né? Eu estou aqui divagando, eu sei que, né, eu divaguei bastante aqui agora, mas eu fico não, pensando nessas coisas todas quando a gente está discutindo esses assuntos.
Eu também tenho questionado muito isso, né? Porque no começo, eu acho que isso é a minha quarta ou quinta Copa, né? E eu já teve várias vezes que me prometi até nem voltar. Falava assim, o trabalho que a gente faz, às vezes, nem nas comunidades, nos projetos, faz ser mais eficiente. Mas, ao mesmo tempo, também eu vejo que elas são bem técnicas e tem várias partes de uma Copa, né? Às vezes a gente só está bem mais na parte da sociedade civil, tem a parte das negociações, tem a parte das mídias, sabe? Tem muitas coisas acontecendo numa Copa, né? E eu acho que também é verdade, é bem técnica, até porque, pelo que eu sei, porque já perguntei isso várias vezes e percebi que essa tecnicidade, sei lá como é que é o português, desculpa, ela ajuda na teoria para que seja levado a sério e também para que seja tomado, tipo, levado a sério como um acordo global, né? Porque isso é uma questão, né? A gente às vezes pensa, seria melhor sem COP. Mas talvez sem acordo de Paris e sem pressão, os países estariam fazendo o que cada um também gostaria de fazer, sabe? Não teria nenhum compromisso e nenhuma pressão. Eu vejo que, de algum jeito, é uma agenda básica de mobilização global, né? Eu percebo isso e eu vejo que quando a gente vai para uma Copa, a gente vê o resultado de meses de trabalho, né? Por exemplo, atualmente estou acompanhando muito o trabalho do processo de engajamento juvenil, caminho a COP29 e ainda a COP30, mas o trabalho já começou e os resultados só você vem lá. E um processo de aprendizado, por quê? Porque muitos países, né? Bom, latino-americanos, a gente vê um governo de 4 ou 5 anos e depois tem uma mudança, né? A ideia desse Acordo de Paris é que ele fosse transversal aos governos, sabe? E que pelo menos tivesse uma continuidade ao tempo, que eu acho ali a dificuldade humana, de a gente ter uma visão ao longo tempo, da gente entender o que é justiça e respeito intergeracional. Porque até esse sistema econômico atual é tipo produzir em um tempo curto e você acumula riqueza. Então, esse chip é muito, assim, intrínseco, a gente vê muito forte, obviamente, o poder da indústria, como a Thalie falava, a gente fala muito, por exemplo, de indústrias como combustíveis fósseis, mas ninguém está questionando a indústria do agrobusiness. No caso, o pessoal foi muito óbvio, por exemplo, na delegação do Paraguai, a delegação do Paraguai teve uma empresa índia de agroquímicos, da Índia, registrada como delegação. E um motorista da Fórmula 1, Fórmula 2. O que eles foram fazer na Copa, eu não sei. Mas eles não conseguiram dar acreditação também para juventudes indígenas ou juventudes do nosso movimento climático. Depois a gente encontrou eles lá e falou, tá, a gente tá querendo trabalhar com vocês. A gente está querendo fazer as coisas bem. Sabe? E até às vezes entender como a gente está querendo construir as coisas, o melhor, só que eu vejo esse análise muitas vezes, eu acho que esse é o nível de técnica, assim, da COP vai continuar, mas também eu acho que a gente, como jovem, nossa, parece que o nosso papel é muito questionado, né? Será que vocês merecem estar aqui? O que que vocês estão fazendo? Parece que a gente precisa estudar muito, e muitas vezes eu fui convidada para painéis muito técnicos, e eles achavam, aquela menina da América Latina, ela nem vai falar inglês, e nem vai, só vai falar bobeira. E a gente estava lá e eu começava a falar, e o pessoal ficava assim, olhando, nossa, ela fala inglês e sabe o que está falando. Mas dá muito trabalho você chegar nesse ponto, né? De eu sou mais uma gestora comunitária, né? E para chegar numa Copa é outra coisa totalmente também diferente. E eu vejo coisas, né? Por exemplo, tem o tratado de não proliferação de combustíveis fósseis, que é uma iniciativa social, que foi assinada pela Colômbia e por Belém, né, primeira cidade brasileira. Agora, a gente fala muito da posição do Brasil, mas a gente também se esquece que tem outros países, lideranças, que estão vendo essa dissonância no discurso, né, político, das perspectivas do Brasil. No caso da Colômbia, né, teve esse fórum panamazônico também, antes da COP. E a Colômbia falou assim, a gente não vai fazer extração de petróleo na nossa Amazonas. E a gente não quer, e eles estão tomando essa liderança, tanto que nesse ano a Copa de 16, que tem várias Copas, né? A gente está falando da Copa do Clima, mas a Copa de 16 de biodiversidade vai acontecer na Colômbia, porque o país está tentando explorar outros meios de transição energética justa, de questionar isso que você está falando, do consumo, de onde que vem. E eu vi e até eu me sentia, eu falava aqui para os meus colegas, que às vezes eu me sentia muito incomodada em Emiratos, porque você vê o consumismo, o elitismo muito forte. Então, eles acham que, e tem muito pessoal em muitos países, e muitas culturas que acham que consumir do jeito que a gente está fazendo, mas por meio de uma placa fotovoltaica ou fazendo alguma doação, sem questionar a raiz, né, esse paradigma, vai estar tudo bem. Então, eu estava do lado de pessoas, num painel, vestidas assim, com roupas totalmente assim, extravagantes, muito caras, do país de Emiratos, e elas estavam trabalhando pela transição energética. E daí eles não conectam isso, né? E muito, eu já falei também, também várias vezes que eu me sentia incomodada quando ia, porque... parece que se eu não estava descendo de um Ferrari com um sapato, sei lá, de alguma marca super cara, as pessoas não iam ouvir. E às vezes, né, chama atenção, né, com meu rosto, meu cabelo também, eu sinto como essa perspectiva também, como de um elitismo, racismo, em relação de quem que é você, para você estar falando desse tema, né? Se eu não tenho boas roupas ou sou uma consumista, então não tô bem na linha, né, de ação. Então, eu acho que também tem uma distopia, eu consegui perceber isso bem distópico, porque até um dos ministros de Emiratos falava assim, a gente está muito feliz de receber vocês, porque quando vocês vêm aqui, vocês veem o futuro do mundo. Nossa, se assim vai ser o futuro do mundo, não quero que seja o futuro, então, muito obrigada, sabe? O sistema de transporte deles é bem básico, eles ainda não têm um trem para conectar as cidades entre eles. Paraíso dos combustíveis fósseis, e até subestimar os outros países. Eu acho que tem uma oportunidade na América Latina, de novo, de a gente fazer as coisas bem, né? De a gente também trabalhar nessa integração, porque a nossa soberania também é uma questão muito forte, né? Estava tendo porta, vários governos, né? Vários países, porque a gente tem lítio, tem cobre, né? E dessa transição energética. Então, a gente está entrando num período assim, de muita pressão internacional também.
É só para fazer um parênteses rápido aqui, quando eu trouxe essa discussão de ser muito técnico, eu entendo a necessidade de se usar um vocabulário mais técnico, especialmente quando estamos falando de vários países. Então, você tem que buscar uma língua que seja universal, por mais colonialista que isso seja, para tentar minimamente fazer com que todos os envolvidos vão entender de forma parecida, né? Tem que ter um mínimo de compreensão de todos os envolvidos. Mas aí, por outro lado, a minha preocupação é que, ao se tornar tão técnico, as decisões acabam sendo sempre na mão daqueles mesmos de sempre, de quem tem o poder. Então, o distanciamento é tão grande que a população indígena, por exemplo, lá do Amazonas, por mais que o testemunho dele seja super importante, eles não têm as condições necessárias para participar de uma COP, para aquilo que se é exigido numa COP, o que você acabou de falar. Nossa, ela fala inglês. Então, se você não vem já com esse pacote, vamos chamar de pacote colonial, se você já não traz ele junto com você, você não tem voz ativa, a sua participação é invalidada. Foi nesse sentido que eu estava criticando e refletindo sobre essa questão técnica. E aí, trazendo para a gente ir para os finalmente aqui desse episódio, da questão da sede do seu incômodo no Emirados Árabes, eu estava aqui pensando, gente, que critério que as Nações Unidas estão usando para poder escolher qual vai ser a sede, né, da COP? Porque às vezes parece que não faz muito sentido, né? Quando eles anunciaram Dubai, eu fiquei pensando, gente, até quando anunciaram o Egito, né? Por que que, sabe, não que eu não queira que seja nesses países, mas eu acho que a gente não pode dissociar os debates climáticos, a questão da preservação da sociedade, de como que as sociedades estão funcionando, porque no final das contas não tem como separar uma coisa da outra. E aí, sabe, quando a gente está falando pensando em estrutura colonial, que essa estrutura aqui é o que levou ao mundo ao que está sendo hoje, Paralelamente, essa estrutura colonial moldou as sociedades para ser o que elas são. Então, quando a gente olha para essas, para os países, para os estados modernos, né, essa coisa aí que começou a surgir no século XIX, os estados modernos, que é essa imposição ocidental de como cada país vai funcionar, né? E aí eu não quero entrar em particularidades para não parecer que eu estou julgando a cultura do outro. Mas se a gente parar para pensar em Estado Nacional como estrutura, basicamente é um molde ocidental. Que aí, claro, cada país do mundo vai seguir, vai fazer a praticar aquilo dentro das suas particularidades, mas o funcionamento do Estado é o mesmo em qualquer lugar, né? E por que eu estou falando sobre isso? Porque, no final das contas, o interesse do Estado é aquilo que vai definir como ele vai rumar. E isso vai envolver também a questão ambiental. E a gente pode pegar o Brasil como exemplo. Então, você chega lá, tem um governo, e aí não precisamos falar que é desse ou daquele, qualquer governo que seja, que se demonstra ali interesse em preservar o meio ambiente. Mas se o Estado está estruturado numa ideia colonialista, não tem como você chegar e defender a preservação do meio ambiente se a lógica de funcionamento desse Estado é de você explorar esse meio ambiente. Né? Não sei se você se tá claro o que eu quero dizer. Né? Então, fica me parecendo que a COP é óbvio que é uma iniciativa que é importante e deve ser, de fato, mantida, mas se a gente ficar só no que a COP fornece, o que ela possibilita, fica parecendo que é sempre incompleto.
Não, eu entendo. Tá, eu vou separar, porque teve várias questões. Então, como é que as Nações Unidas escolhe os países da COP, né? Na teoria, deve ser um continente diferente cada ano, né? Então, por exemplo, Egito na África, Emiratos Oriente Médio, e agora Azerbaijão, tipo, Europa do Leste, nesse caso, seria, né? Uhum. Que é uma questão... Eu acompanho o processo todo e me lembro que mesmo nos primeiros dias da COP, a gente estava em reuniões com o secretário-geral e me lembro que perguntei, tá, onde que vai ser a próxima COP? E ele falou, tudo bem, tanto faz, mas a gente vai focar na COP do Brasil, né? Tem muita pressão, ele falou isso. E tem muita pressão, porque eu acho que o pessoal acha que o Brasil vai vir no segundo tempo, né, no minuto 44, a salvar a história das Copas. Tem muita perspectiva e tem também muita ilusão do que vai acontecer nessa Copa. Agora, tinha um impasse também, porque para escolher um país da Copa tem que ter uma votação. E tinha vários candidatos que eles estavam sendo bloqueados pela Rússia. Tipo, então tinha que ter uma votação. Então, ao final, estava tipo Croácia, Sérvia, Azerbaijão. E eu acho que o único desses que teve essa aprovação também pela Rússia foi Azerbaijão. Que foi muito curioso, né? Porque eles estavam em conflito, né? Uhum. Com a Armênia, né? Uma situação de política tensa. É um país que realmente, assim, ele na COP, eu acho que ele já estava com uma agenda meio que organizada, porque eles fizeram um lobby muito forte, eles já tinham uma agenda, eles fizeram uma candidatura, assim, porque nenhum país estava realmente querendo sediar essa COP, eles estavam meio distanciados, dispersos. Eu acompanhei algumas atividades do pavilhão, estava querendo ver o que está acontecendo aqui, e eu vejo assim, obviamente tem o pessoal também, eu acho que às vezes as pessoas ficam assim, nossa, vai dar muito problema nessa Copa de novo, é um país de novo muito baseado em combustíveis fósseis, mas eu sou bem otimista, eu tento ser otimista, eu vejo que quando estive lá no começo do ano, eles estão precisando de ter uma Copa no sentido de eles querem aprender. E eles têm muita dificuldade com a segurança hídrica e alimentar. Hídrica, eles estão ali nessa região do Mar Cáspio. O Mar Cáspio vai desaparecer em 2050. 20 anos, quase. 30, 20 e poucos de anos. Depende a questão da navegabilidade, alimentação, né? Uma das... São três rotas, basicamente, que conectam Oriente com Ocidente, e uma rota é passando por Iêmen, a outra rota é por meio da Rússia, e outra rota é ali passando pelo Mar Cáspio, né? E depende toda a navegabilidade e o acesso também desses países para o mundo. Então, é uma preocupação muito forte. E a outra é que eles importam os alimentos deles de vários países da vizinhança, só que aqueles países já são muito vulneráveis às mudanças climáticas, então a vulnerabilidade deles é dupla, né?
Uhum.
E, além disso, tem os conflitos e as pressões geopolíticas. Então, parece ser uma bomba de tempo alguma situação, né? E também os índices, até eu ver, os índices de vulnerabilidade das crianças em relação às mudanças climáticas nesses países ali, né? Do Cáucaso, é muito alto. Agora, que talvez essa COP possa representar um caminho à paz, é a ideia, né? Porque na teoria, né, na verdade, sim, os armênios estão proibidos de entrar em Azerbaijão. Uhum. Só que para uma COP isso vai ter que mudar, porque todos os países têm que ser bem-vindos.
Sim.
Mas ali vai ter tudo, vai ter que ter esse apoio e tal das Nações Unidas. Mas é bem intenso, eu até perguntava também isso, eu refletia, né? Porque quando eu fui na missão no começo do ano, teve também, falei assim, por que não pode ser um país mais tranquilo, né? Eu até pensava, quando eu for no Brasil, acho que a gente também vai ficar mais tranquilo, porque é tenso essas questões, e às vezes você ir de um país para o outro não significa que você esteja se posicionando, que está de acordo com o país, que você, claro. No meu caso, eu vou ter que trabalhar com um país que esteja no momento, e às vezes... É complexo, né? Uhum. Mas essa é a primeira parte. E a segunda, que você falava desses processos também coloniais e como a gente vê também esses impactos dentro também da mesma estrutura das Nações Unidas e da COP, eu acho que a COP do Brasil pode, que vai ser no Brasil, vai representar, porque não vai ser só uma COP do Brasil, é uma COP depois de 10 anos na América Latina. 10 anos levou para uma COP voltar para a América Latina. Então, pode ser uma oportunidade não só para a região, mas também para a gente não só se posicionar como, a gente sabe, a gente está fazendo tudo bem, mas também buscar esse financiamento para a gente também começar a negociar como região, gente. Por exemplo, a União Africana, a África, a Europa, eles negociam como uma região junta também, né? A América Latina não está dispersa, tem vários grupos... Então, até a Colômbia tem essa iniciativa. Eu me lembro que a Colômbia foi o único país latino-americano que foi de observador para a Semana do Clima da África, para aprender como os africanos estão trabalhando na cooperação climática. E eles estão querendo inserir isso nos processos de integração e também incluir a juventude. E um desses processos também é o bilinguismo, né? Eu estou aqui falando um portunhol, mas eu entendo, vocês me entendem, então fechou. Agora, por exemplo, como a gente promove isso... Na América Latina, assim, tem o inglês de por meio, né? Quando a gente vê hispanofalantes e lusofalantes falando inglês, não, gente. Então, são coisas que a integração também acontece, e acontece culturalmente. A gente tem realidades semelhantes, soluções, perspectivas e um histórico, especialmente colonial, bem semelhante, que a gente pode tentar ver como que a gente vai solucionar essas questões. E eu vejo que... Tem, né, na América Latina várias perspectivas totalmente diferentes em relação ao clima no momento, mas tem talvez um clima assim, de cooperação que possa nos ajudar. Não sei se eu respondi a pergunta, é meio complexo.
Tá ótimo, tá ótimo. Na verdade, escutando isso de você, que faz parte dessa, né, dessa juventude que estaria engajada, participando de todos esses debates, me deixa até um pouco aliviado e um pouco feliz. Porque se você, que faz parte da juventude e que está aí correndo risco de ver, testemunhar os impactos de forma muito mais intensa do que talvez a minha geração, e mesmo assim você ainda continua otimista, então, de alguma maneira, eu fico um pouco aliviado, porque você está vendo de forma muito mais próxima do que eu, né? Mas, enfim, gente, a gente vai encerrando por aqui. Vocês querem fazer alguma consideração final antes da gente finalizar?
Eu acho assim, só talvez para finalizar, eu vejo de novo o papel não só da juventude, mas também da América Latina como catalisador, né? A gente tem uma urgência pela ação, e eu vejo também, né, com várias juventudes que eu tenho conversado e que trabalho, esse senso de compartilhar boas práticas, né? Porque a gente passou por uma pandemia, guerras grandes, que não são só duas que estão acontecendo. A gente vê a situação em Sudão, em vários países, né? Palestina, Ucrânia, antes dos 30 anos. Como que a gente vai falar para essa juventude, a gente ter esse otimismo e essa visão, e como limitar até a ansiedade climática, que é uma das doenças mais fortes, não só entre os ativistas jovens, mas também na população geral. E muitas vezes, quando a gente vê tanta informação e tantas coisas que vão começar a acontecer, muitas pessoas ficam paralisadas, sabe? Tipo, como eu, como indivíduo, posso fazer ação? Sim. E por muitos anos eu também parecia que me culpava, sabe? No sentido de pensava que com as minhas ações eu também poderia mudar uma coisa. E a gente pode, só que a gente não pode se esquecer de cobrar as indústrias, né? Pela Sim. poluição, de que esse sistema, né, também é muito forte e que a gente ainda tem tempo, né? E ainda, né, a gente nem fala, por exemplo, do pessoal que nem acredita em mudanças climáticas, como é muito caso, por exemplo, no, ainda que eu tenha que lidar, por exemplo, no Paraguai, né? E eu falava assim, tá, acredito no que você quiser, mas você acha que tudo isso é uma conspiração para a gente realmente querer criar um mundo melhor e mais justo? Então, sabe, parece uma coisa muito... É uma Sim. oportunidade, né, de a gente repensar também, de repensar esse histórico. Mas eu também convido aos ouvintes, né, a se engajarem no sentido de que a COP é um dos únicos, tipo, não é um dos únicos espaços de ação climática, né? Ela acontece no dia a dia, na nossa comunidade, na tomada de decisões, né? De também como a gente está num cenário global, especialmente no caso do Brasil, de 20, COP30, próximo ano também vai ser a presidência dos BRICS do Brasil. Então tem um momento, e eu acho que também os outros países têm muita curiosidade do que a sociedade civil brasileira, latino-americana, está fazendo, porque a gente tem muita inovação social que nasceu das resistências do nosso histórico de opressão. Então a gente também tem que reconhecer as nossas vitórias nesse sentido.
Sim, com certeza, Joyce. Aliás, quer falar alguma coisa antes de finalizar?
Só eu achei... assim, eu acho que esse podcast me deixa com muitas, muitas angústias. Talvez eu tenha um tanto dessa, dessa ansiedade climática, sabe?
Pronto.
Mas assim, talvez uma questão mais de ansiedade do que de angústia, né? Porque, né, enfim, eu com a minha idade já acompanho as coisas mesmo que superficialmente há muito tempo, né? Então, vendo essa questão de urgência que as coisas estão acontecendo, eu tenho ansiedade que eu quero que as coisas se resolvam mais rápido, porque, né, essa coisa, essa perspectiva aí de subir 3 graus e a gente não conseguir nem cobrir 1,5 graus, né, é preocupante, é assustadora, na verdade. E aí eu acabo tendo essa visão, que também é um tanto paralisante, que eu acho que é ruim também, de que, sabe, todo ano tem COP, aí tem isso, aí tem a perspectiva de, esqueci a palavra agora, mas assim de meta para 30 anos, aí vem na outra COP, a meta aumenta para 50, aí assim, a gente vai sempre aumentando a meta, e eu fico pensando nisso, né, qual que é a legitimidade da COP de fato, porque assim, parece que todo mundo vai, conversa, e depois não faz a lição de casa. E aí Sim. vai na próxima COP e professor, não fiz, o cachorro comeu minha lição de casa, e agora? Sabe? Sim. Vai ter que fazer de novo, vai ter que fazer outra coisa, né? E aí tem isso, né? Lá tinha a Agenda 21, aí depois vem as metas do Sim. milênio, aí depois vem outra coisa, e vai mudando de nome, mas eu tenho essa impressão que não vai andando. Sim. E aí eu fiquei muito feliz, vou trazer outra perspectiva agora, eu fiquei muito feliz com o seu relato, Joyce, por conta dessa participação da juventude, né? Que aí eu fiquei com essa também, essa visão, que tem essa parte da COP, que para mim é totalmente um greenwash, mas também parece um espaço bastante importante para as pessoas que querem se engajar e se encontrar e fazer as suas reuniões e ver as perspectivas uns dos outros, o que um está fazendo no país do outro, sabe? Então, me parece interessante nesse sentido também que você colocou aqui. Então, aí eu fiquei feliz e achei importante, sabe? Mas para as decisões políticas mesmo, assim, que nesse sentido mais global, de países, eu não sinto firmeza realmente. Sinto firmeza mais nas pessoas da sociedade civil do que nos, no, na, no, nos países em si. E aí era para ser a minha consideração final, mas não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso.
Não, a gente tem que finalizar, porque vai virar outro episódio daqui a pouco. Mas com certeza, se a gente não depositar a nossa esperança nessa juventude, nessas outras perspectivas, realmente a gente perde as esperanças. Porque se você não alcança a meta, você não vai ser punido, né? Se você não alcança a meta, todo mundo vai pagar a conta no final, né? E eu acho que isso que a classe política não se deu conta ainda, que meta não é uma competição, nós temos que chegar na meta para conseguir ganhar alguma coisa. A gente tem que conseguir alcançar a meta para a gente não ser exterminado por nós mesmos, né? Eu acho que não perceberam ainda o que está acontecendo, o que está em jogo aqui. Enfim, com certeza muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado, Joyce, Thaili, Alex. Muito obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem a Alcareté no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, alcaretenses. Tchau.
Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô.